Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo encoberto, 5 graus em Paris, em destaque nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2024. A imprensa francesa já acompanha a evolução do estado de saúde do presidente Lula após a cirurgia para estancar uma hemorragia craniana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Israel ataca instalações militares da Síria para destruir depósitos de armas do presidente deposto, Bashar al-Assad. As tropas israelenses também avançam em uma zona desmilitarizada no Planalto do Golã, a poucos quilômetros de Damasco, a capital da Síria, apesar de protestos de países vizinhos. E em meio a essas tensões no Oriente Médio, a justiça israelense retomou hoje o julgamento por corrupção contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Essas e outras notícias a seguir. A imprensa francesa já noticia que o presidente Lula está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e encontrava-se bem, de acordo com o boletim médico divulgado durante a madrugada, depois de passar por uma cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça decorrente da queda que sofreu em outubro. Lula foi internado às pressas no fim da noite de segunda-feira e a ressonância magnética realizada no presidente mostrou uma hemorragia intracraniana, o que fez com que ele fosse transferido para São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para a drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, de acordo com o Hospital Sírio-Libanês. O noticiário internacional segue pautado pelas consequências da queda do ditador Bashar al-Assad na Síria. Nesta terça-feira, as tropas israelenses que realizam uma incursão no sul da Síria estão localizadas a 25 quilômetros a sudoeste da capital Damasco. Segundo duas fontes de segurança regionais, uma fonte síria, a fonte de segurança síria detalhou que as tropas de Israel chegaram a Katana, a leste da zona desmilitarizada que separa o Planalto do Golã, uma faixa sob ocupação israelense, mas que era de território sírio. Essa movimentação de Israel é condenada pelo Egito, Catar e Arábia Saudita. A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediada em Londres, reporta hoje que o exército israelense destruiu as principais instalações militares da Síria com quase 300 ataques aéreos desde a queda de Assad no domingo. Esses ataques buscam a destruição das armas que restam nos depósitos e unidades militares que eram controladas pelas forças do antigo regime aliado do Irã e do movimento libanês Hezbollah, afirma a ONG. Esses bombardeios atingiram estradas, aeroportos, radares e chegaram a danificar um navio da Marinha Síria num porto da província de Latakia, na costa do Mediterrâneo. Os membros do Conselho de Segurança da ONU se reuniram em Nova York ontem para discutir a situação na Síria. A reunião fechada foi solicitada pela Rússia e resultou em uma decisão de aguardar novos desdobramentos. Vamos ouvir as informações da correspondente da RFI, Luciana Rosa.
O embaixador russo, Vasily Nebenzia, afirmou que o conselho foi unânime em sua preocupação com a integridade territorial da Síria, a proteção dos civis e a entrega de ajuda humanitária. O vice-embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, destacou que ninguém esperava a queda tão rápida das forças sírias. Wood afirmou que a situação pode mudar a qualquer momento. O Conselho também trabalha em uma declaração conjunta sobre a crise humanitária. O grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que liderou a coalizão rebelde responsável pela derrubada de Assad, foi mencionado, mas o Conselho ainda não discutiu a possibilidade de removê-lo da lista de sanções da ONU. Desde o início da Guerra Civil Síria, em 2011, o Conselho de Segurança tem enfrentado dificuldades em adotar medidas eficazes com a Rússia utilizando seu poder de veto para proteger o governo de Assad.
E o líder da coalizão rebelde islamista HTS, que tomou o controle do governo, diz que irá publicar uma lista das autoridades do alto escalão envolvidas em torturas e crimes de guerra contra a população síria. Ele iniciou conversas com o governo deposto sobre a transferência de comando do país. Em meio a essas tensões, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, começou a ser ouvido hoje como testemunha no julgamento em que é acusado de fraude, quebra de confiança e suborno. O correspondente em Israel, Henrique Galski, tem os detalhes.
O julgamento pretende encerrar um ciclo de investigação que começou em 2017, apresentou uma acusação em 2020, mas apenas em 2021 passou a ouvir testemunhas em virtude da pandemia do Covid. Em meados de 2024, a promotoria concluiu seu trabalho, cabendo agora Netanyahu ser interrogado. A juíza que preside o Tribunal Distrital de Jerusalém, Rivka Friedman Feldman, que condenou o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert por corrupção em 2014, rejeitou 3 pedidos de adiamento por parte da defesa, que queria inclusive que Netanyahu fosse testemunhar apenas em março de 2025. E assim ficou estabelecido que o premier deveria testemunhar em 10 de dezembro. Netanyahu vai testemunhar entre 2 a 3 vezes por semana, num processo que deve durar semanas ou meses.
77 ganhadores do Prêmio Nobel enviaram nesta segunda-feira uma carta aberta aos senadores americanos, na qual expressam sua oposição à nomeação de Robert Kennedy Jr. como secretário da Saúde dos Estados Unidos, em particular por sua falta de experiência e sua posição antivacinas. O suspeito de assassinar o CEO de uma gigante de seguros médicos na semana passada em Nova York foi acusado de assassinato, informa a imprensa americana. Luigi Mangione, de 26 anos, foi acusado sob suspeita de homicídio, 3 infrações relacionadas com armas de fogo e falsificação, segundo documentos judiciais citados pelo jornal New York Times e pela rede CNN. O suspeito foi detido ontem na Pensilvânia para as investigações. E um deputado federal mexicano foi assassinado a tiros no estado de Veracruz, do qual era representante pelo Partido Verde, que ao lado do Partido do Trabalho do Morena, da presidente Claudia Sheinbaum, formam a coalizão no governo.